É, de volta, este é o programa Temática, são 10 horas e 27 minutos, 10 e 27. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, programa no ar em nome de Ótica Martinato. São mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência na Avenida Júlio 1867. Agora vem o quadro de saúde, em nome de Unimed, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed, a gente vai falar sobre um assunto importante, né? Tem aí novidades sobre a investigação genética que está mudando os rumos do tratamento do câncer de mama. Todos nós sabemos, né, que o estado no qual nós estamos inseridos, nós gaúchos, né, o estado do Rio Grande do Sul, é um dos estados campeões na incidência e diagnóstico do câncer de mama. Esse tema da investigação genética e a correlação com o tratamento foi um dos temas presentes nas aulas do primeiro dia do Congresso Brasileiro de Genética Médica, né, aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos conversar sobre esse assunto a partir de agora com o Dr. Rodrigo Santa Cruz Guindalini. Ele é médico oncologista, né, graduado, inclusive, em São Paulo, residente de cancerologia clínica, realizou doutorado, enfim, tem uma larga experiência e foi um dos palestrantes nessa iniciativa. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Temática.
Primeiro, doutor, obrigada por nos atender. Queria perguntar, né, de onde que nós estamos falando? Eu de Caxias do Sul, e o senhor está onde?
Eu estou em Salvador.
Vai,
eu sou Salvador, eu pratico a parte de oncogenética e oncologia clínica aqui em Salvador e também faço a minha parte de pesquisa lá na USP, né? Então eu fico na ponte aérea entre Salvador e São Paulo.
Tá certo, então. Doutor, olha, muito obrigada. Aqui tá um frio do caramba, viu? Temperatura em média de 4 graus, aí com certeza muito mais quente, né? Obviamente.
Aqui com certeza, aqui está 27 graus.
Upa!
Bom de rachar.
Que bom, que bom. Ok, tudo bem, clima faz parte. Doutor, vamos focar nessa questão do Congresso, né? E das novidades que essa investigação genética apresenta sobre a possibilidade de mudar o tratamento, as formas de tratamento para câncer de mama.
Perfeito. A gente conversou bastante sobre isso nesses dias do Congresso, porque a gente sabe que cerca de 1 em cada 10 casos de câncer de mama, eles estão relacionados há um forte fator genético. Lógico que a grande maioria dos casos de câncer de mama, a influência genética, ela não é tão relevante assim, né? 90% dos casos, a gente chama de casos de cânceres esporádicos, que acontecem ao acaso, muito fortemente influenciados pelos fatores, fatores de risco, como, por exemplo, obesidade, tabagismo, etilismo, sedentarismo, fatores reprodutivos, como por exemplo não ter filhos, não amamentar e assim por diante. No entanto, uma parte deles, 10% dos casos, acontece por causa de uma alteração genética que pode ser transmitida de geração para geração. E o que é essa alteração genética, né? Eu digo da seguinte forma para os pacientes: a gente nasce com um time de guardiões que protegem os órgãos contra câncer. E esses guardiões a gente fica no nosso DNA e nós chamamos de genes, tá? Se você tem todo o time completo funcionando, isso todo mundo tem que nascer com esse time completo funcionando de guardiões, você tem um risco, não é zero, mas você tem uma proteção bem adequada para evitar essa doença durante a sua vida. No entanto, algumas pacientes, algumas pessoas nascem com um desses guardiões sem estar funcionando. E aí é justamente nesse cenário que você tem a possibilidade de desenvolver um câncer relacionado à parte genética. Então, o que eu digo de forma geral assim, para as pacientes? Bom, a gente normalmente encontra essa falta desse guardião naquelas pacientes que costumam ter no seu histórico familiar um histórico de câncer muito importante. Aqueles casos que, por exemplo, a mãe, a tia, a irmã desenvolvem tumores normalmente do mesmo tipo, no caso, por exemplo, os mais comuns são os cânceres de mama, né? E pacientes ou familiares que desenvolvem câncer muito jovens, por exemplo, abaixo, o câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade. Então, quando você tem uma paciente na sua frente que tem esse histórico, ou desenvolver um tumor muito cedo, que não costuma acontecer para aquele tipo de tumor, ou tem um histórico familiar que você não consegue explicar por que isso está acontecendo ao acaso, essas são aquelas pacientes que provavelmente fazem parte desses 10% dos casos que provavelmente não tem um guardião funcionando. E aí a gente pode atuar de forma muito, muito relevante. Por exemplo, a gente pode usar testes genéticos que vão buscar na casa de cada um desses guardiões a informação se eles estão funcionando ou não. Então, um teste genético nada mais é do que eu fazer uma visita na casa de cada um desses guardiões, desse gene, e perguntar se eles estão adequadamente funcionando. Se algum deles me responde, não, eu não estou funcionando, eu preciso saber qual é o órgão que ele deveria estar protegendo. Na grande maioria das vezes, ele pode dizer, olha, eu protejo o órgão, por exemplo, a mama. E aí eu sei que, para esta paciente, ela tem uma proteção a menos contra câncer de mama. E eu não posso simplesmente fazer um acompanhamento dessa paciente como se ela tivesse todas as proteções ativas. Essa paciente é uma paciente especial, precisa de um acompanhamento diferenciado, entendeu?
Uhum.
E aí eu não sei se eu quiser fazer alguma pergunta específica, eu posso já falar diretamente sobre a parte dos tratamentos e acompanhamentos diferenciados que a gente pode ter para essas pacientes.
Claro, doutor, antes da gente entrar nessa questão dos tratamentos e nas próprias questões de testagem mesmo, de acesso aos testes, eu queria lhe perguntar, uhum, por exemplo, fiquei aqui um pouco na dúvida de, a gente sabe que tem algumas causas que podem levar ao câncer, falou aí que é um percentual X, né, e as genéticas é um percentual Y. Porém, o que já sabemos o que pode provocar essa falha genética, essa dificuldade de que deveria ter o protetor, mas teve uma falha e não tem o protetor.
Então, na realidade, isso não é algo que ele é gerado, né? Isso, na realidade, é algo que é herdado. Então, volto a dizer, 1 em cada 10 cânceres de mama somente são fortemente influenciados pela parte genética, e não é algo que a gente pode modificar, é algo que vem de geração para geração, e é simplesmente algo que é herdado, entendeu? Então, é um guardião que deveria estar funcionando, que tem uma mutação, ele não funciona. Então, esse tipo de alteração, a gente não consegue modificar o risco. É simplesmente uma questão de probabilidade que o seu pai ou a sua mãe vai transmitir essa alteração genética para você, certo?
Uhum.
Por outro lado, o restante, 90% dos casos, são os casos dos tumores esporádicos, os casos mais comuns, esses são fortemente influenciados por fatores que você pode modificar, certo? Como dieta, atividade física, hábitos de vida como etilismo e tabagismo. Então, a gente não pode simplesmente ignorar, né, essas orientações, porque elas são extremamente relevantes para a imensa maioria dos casos de câncer que acometem a população.
Entendo. Agora, sobre a questão dos acessos aos testes, doutor Rodrigo, isso já é uma realidade no Brasil? Já é uma coisa possível para a maioria das pessoas?
Perfeito. Vamos lá, então. Desde 2014, nós já podemos fazer essa solicitação de testes genéticos para identificar pacientes que podem ter herdado esses genes com alterações, esses guardiões não funcionando. Para quem? Para pacientes que têm, infelizmente ainda, só plano de saúde, certo? Então, as pacientes, elas precisam preencher alguns critérios, não é simplesmente qualquer paciente que tenha acesso a esse teste genético, elas precisam preencher alguns critérios, por exemplo, um histórico familiar condizente com essa doença, essa alteração genética, ou ter tido um câncer muito jovem. Então, só para dar o exemplo dos tumores mais comuns relacionados a câncer hereditário, como o câncer de mama, todos os pacientes abaixo de 35 anos que desenvolvem a doença têm indicação de fazer o teste e a cobertura pelo plano de saúde. Todas as pacientes que têm um câncer de mama abaixo de 50 anos e têm mais um familiar que tenha tido câncer de mama também já têm indicação de fazer o teste genético, tá? E tem outros critérios que a gente pode listar aqui, mas acho que não cabe, porque vai ficar muito, muito extenso.
Entendo.
O importante é que a gente sempre tem que pensar esses dois fatores. A idade do diagnóstico muito precoce, fora do padrão para aquela doença, e um outro fator é o aglomerado de meses dos casos de câncer na família. Tá? Quando você tem esses critérios, você faz a solicitação do teste específico para aquela doença, aquela alteração genética que você está pensando. Existem os guardiões que protegem mamas, outros guardiões que protegem intestino, por exemplo, e guardiões que protegem mais, jogam mais de um time. Por exemplo, os mais famosos que a gente teve divulgação ampla na mídia são os genes chamados BRCA1 e BRCA2. O BRCA1 é o gene que teve identificada a alteração na vida Angelina Jolie. Esse gene, por exemplo, ele é um guardião nas mulheres para as mamas e os ovários, e nos homens para a próstata. Então, como que eu imagino quando eu olho para uma família e falo, poxa, eu preciso fazer o teste desses genes, dos guardiões BRCA1 e BRCA2, para aquelas famílias que têm muitos casos de câncer de mama, ovário ou próstata. Se eu identifico esse padrão na família, essa família provavelmente preenche os critérios de teste e a gente pode fazer a solicitação pelo plano de saúde. Tá?
Entendo. Uhum.
Por outro lado, infelizmente, o teste genético no SUS ainda não é disponível. Nós não temos nenhuma portaria ainda que autoriza ao médico que trabalha no SUS fazer esse teste, apesar de muitos centros acadêmicos, como por exemplo a USP, como por exemplo hospitais no Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas, eles têm a capacidade de realizar esse teste, mas infelizmente não há como ser ressarcido. Eles não têm como oferecer isso para a população, porque isso não vai ser pago de volta para eles. Então esse teste ainda não é disponível no SUS, a não ser em alguns cenários que você tem pesquisas clínicas. O paciente pode entrar numa pesquisa de alguma instituição acadêmica e aí ele consegue adquirir o direito de ter o teste. Tirando isso, infelizmente, isso não está amplamente disponível no sistema público.
Claro, doutor Rodrigo, para fechar, ainda ficou aquela curiosidade, né, sobre, de fato, a gente percebeu, né, que isso vai revolucionar o jeito de tratar, mas a gente ainda ficou na memória que, por exemplo, o senhor mencionou o caso da Angelina Jolie, que a solução médica foi fazer uma mastectomia total, né, em função dessa investigação genética. A partir dessas investigações possíveis já no Brasil, que já estão disponíveis, que o senhor acabou de falar, elas podem gerar que tipo de alternativa de tratamento? Obviamente não será só a mastectomia total, obviamente, né?
Não. Isso é algo muito importante ser pontuado nesse momento. Por quê? Existem algumas opções que nós podemos utilizar de manejos diferenciados e personalizados para essa paciente. A paciente é que vai tomar a decisão, certo? Então, por exemplo, voltando no caso de câncer de mama e de ovário, que são os mais comuns, né, que a gente mais pega na nossa prática clínica. Nessa situação, você tem três formas de fazer uma intervenção. Você pode simplesmente aumentar a intensidade do rastreamento. Normalmente as mulheres começam o rastreamento a partir de 40, 50 anos e fazem mamografia e um ultrassom. A gente pode adicionar exames como, por exemplo, uma ressonância de mama para pacientes que têm esse gene alterado, esse guardião alterado, e ao invés de começar aos 40 anos, começar com 25 anos o rastreamento. Isso é uma forma de você conseguir detectar mais precocemente os tumores e, consequentemente, detectar tumores que são mais curáveis do que tumores com estadiamento mais avançado. Outra forma de você fazer isso são com medicamentos. Existem remédios hoje que você pode utilizar que reduzem até 50% o risco de câncer de mama. Quando você identifica uma paciente que tem um altíssimo risco de desenvolver a doença, o risco dela, você reduz pela metade usando esses medicamentos. E, por fim, existem as cirurgias redutoras de risco, que foi a opção que a Angelina Jolie fez. Não existe nenhuma forma mais eficaz de reduzir câncer do que tirar o órgão que está sob risco. Infelizmente, ainda, esta é a forma mais eficaz. Existem, sem dúvida, consequências para o resto da vida, sequelas que ela vai ter que carregar devido a essa cirurgia, mas fazendo isso, o risco dela, que era de 87% de chance de desenvolver câncer de mama durante a vida, caiu para menos de 5%. Então, essa informação é oferecida à paciente e a opção da cirurgia é oferecida. E se ela quiser fazer, sem dúvida é algo que nós vamos apoiar. Mas o que tem que ficar mais claro para todos os ouvintes é que essa não é a única opção. Nós temos outras. E não necessariamente todo aconselhamento genético, no fim, vai ser reduzido a recomendação a fazer a retirada de algum tipo de órgão.
Tá certo. Doutor Rodrigo, muito, muito obrigada pela presença, viu? Boa sorte, boas novidades aí no Congresso. Eu sei que ele está acontecendo ainda, vai até amanhã. Muito obrigada pelas novidades e um forte abraço.
Um forte abraço. Obrigado também pela oportunidade. Até logo.
Até. Que impressionante as novidades, né? A gente falou direto de Salvador, na Bahia, com o médico, um dos palestrantes do Congresso, né, Brasileiro de Genética Médica, que começou no dia 1º, segue até o dia 5 de julho. Um dos temas justamente foi essa questão da investigação genética que está mudando os rumos do tratamento do câncer de mama no Brasil. Ele foi a pessoa que tratou desse assunto especificamente. Outros temas como cuidado paliativo em cada faixa etária também estão norteando as conversas no Congresso Brasileiro de Oncologia e de Genética Médica, né? Inovações em tecnologia também que fortalecem a atuação do médico geneticista. Então são muitos, muitos assuntos neste congresso que está acontecendo. Nós trouxemos a informação ao vivo do centro de onde o assunto está sendo debatido. Quem falou conosco foi o médico Dr. Rodrigo Santa Cruz Guindalini. Ele é médico oncologista. A entrevista completa fica disponível no site. A gente vai se encaminhando agora para um rápido intervalo e depois, para fechar o programa, a gente ainda tem aquela, enfim, né, aquela passeadinha sobre as pessoas, sobre as personas do meio cultural que fizeram, que deixaram um legado importante. O nosso assessor para isso é o Cristiano Bartz Gomes, que daqui um pouquinho entra em ação. Já, já.